direitos de aumentar a precariedade em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Leitão, Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós voltamos a ter, isto é recorrente, neste hemiciclo já habitual, leilão do salário mínimo nacional. Quando devíamos estar a falar de produtividade, de investimento, de crescimento económico, da realidade das empresas, quatro termos que a esquerda trata como se fossem verdadeiros palavrões. O que interessa é decretar. Como é que lá se chega? Paciência. Em vez disso, o que é que temos? A velha receita populista da esquerda, promover aumento e depois fingir que o eterno ciclo de pobreza não é resultado direto das suas políticas. O LIVRE licita 965 euros, o Bloco de Esquerda sobe para 1.020 euros, o PCP tenta ganhar a corrida do populismo com 1.050. Atenção que o PSD não está aí por caminhos muito diferentes, nem este governo. Criam um valor por decreto e ignoram em absoluto a realidade das empresas portuguesas. Ora, o aumento por decreto não cria riqueza, redistribui pobreza. Metam isto na cabeça. Tem consequências diretas para as micro e pequenas empresas, para o comércio local, para a restauração, para a agricultura, para os setores mais intensivos em mão de obra. São estas empresas que o Estado esmaga todos os dias, que vivem no limite, sem qualquer margem, sem almofadas financeiras, aquelas empresas que são constituídas por trabalhadores pequenas, micro, pequenas e médias empresas, não são os grandes grupos económicos, estas é que ficam asfixiadas. E, portanto, já sabemos qual é o resultado. Ou despedem, ou não contratam, ou fecham portas. Portanto, expliquem-se, faz favor, ao país, como é que as empresas vão pagar salários mais altos, mantendo impostos mais altos. Por milagre, por ideologia, até porque nós não podemos esquecer o óbvio. Sem empresas não há trabalhadores, sem trabalhadores não há salários. Portanto, este é o erro crónico da esquerda. Achar que o salário se cria por vontade política. Não se cria! Não se cria. O salário paga-se com produtividade, com empresas fortes, com investimento, com crescimento económico. Portanto, nós continuamos presos numa economia de baixo valor, excessiva carga fiscal. Sobre isto os senhores não querem saber nada. Portanto, sim, nós rejeitamos estas propostas porque salários mais altos não se decretam, constroem-se, não dependem de vontade política, dependem de políticas que promovam crescimento económico, que libertem a asfixia que hoje em dia recai sobre pessoas, sobre trabalhadores e sobre as empresas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para o JPP, o salário mínimo nacional não é um slogan, é uma urgência social. Temos vindo a defender que o salário mínimo suba de forma mais ambiciosa, mas sempre articulado com a valorização do salário médio, com a redução da carga fiscal sobre o trabalho e com os apoios às micro e pequenas empresas. Não basta anunciar números se quem trabalha e ganha o mínimo continua a não conseguir pagar a renda, a saúde, a alimentação e os transportes. O JPP quer e pretende um caminho claro, dignidade no salário e mais justiça para quem trabalha. Defender o aumento do salário mínimo nacional num país onde o custo de vida sobe ano após ano é, pois, defender a dignidade, é defender a justiça e, acima de tudo, o desenvolvimento social do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo com um anúncio que, aparentemente, é ignorado pelas bancadas da esquerda. Vamos ter, efetivamente, um aumento do salário mínimo nacional para 920 euros em 2026, um aumento expressivo de 5,7% face a 2025. E, por outro lado, Srs. Deputados, Portugal é hoje o 11º país da União Europeia com o salário mínimo mais elevado. São factos e contra factos não há argumentos. Não nos surpreende que este debate venha do Partido Comunista e dos seus camaradas da extrema-esquerda, que continuam a viver na ilusão que todos os problemas se resolvem subindo o salário mínimo e ignorando por completo que para termos melhores salários para todos, e eu repito, para todos, É preciso termos mais crescimento económico e é preciso termos empresas mais robustas. Aliás, Sr. Deputado Paulo Raimundo, se não ignorasse isso, o Sr. Deputado seria o primeiro a defender a reforma do IRC, porque é essa reforma que permite empresas mais fortes que paguem melhores salários. Que paguem melhores salários. Rompendo com esta política e com esta cultura de esquerda, o Governo da AD tem uma política económica completamente diferente da geringonça e muito mais ambiciosa. Nós queremos continuar a subir o salário mínimo, mas queremos, sobretudo, subir o salário médio das famílias portuguesas. E as famílias portuguesas são mesmo, Sr. Deputado, não é no futuro, é agora, são mesmo as famílias que tiveram o maior aumento de rendimento real na OCDE em 2024, Sr. Deputado. E por isso este é outro facto que o Sr. Deputado não consegue contestar. E esse aumento do rendimento real foi impulsionado, por um lado, por o aumento das remunerações e, por outro lado, pela redução de impostos, pela redução do IRS. O que significa que em Portugal, em 2024 e 2025, a vida está a mudar para as famílias portuguesas e está a mudar para melhor. Os salários estão a crescer, os impostos estão a descer e os portugueses têm mais rendimento disponível no final de cada mês. E contra factos não há argumentos. E é por isso mesmo que esta greve geral não faz nenhum sentido. Esta greve geral só faz um sentido. É uma greve geral política para a esquerda tentar mascarar a derrota que teve nas eleições legislativas. Não é mais do que isso. Mas há um aspecto que não pode ser ignorado quando o Governo decide bem aumentar o salário mínimo. Este aumento de salário mínimo tem que ser acompanhado pelo aumento de apoios a determinados setores sociais. E eu identifico em particular os cuidados paliativos, os cuidados continuados e no ensino particular com contratos de associação, de cooperação e ensino especial. Porque aumentar o salário mínimo e não aumentar os apoios a estes setores sociais condena estes setores sociais à falência e isso não pode acontecer. O CDS defende um aumento dos salários, de todos os salários, para todos os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Chega, se achava para uma intervenção.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Portugal não é pobre por acaso. Portugal é pobre porque tem no Estado, pelo Estado e para o Estado, uma teia que sufoca quem trabalha, quem empreende, quem investe e quem cria riqueza. No fundo, temos um país que durante décadas habituou-se a olhar para baixo, a contemplar o salário mínimo como uma amável oferta do Deus Estado, a discutir o salário mínimo como se fosse o teto possível. O debate está prestes a chegar ao fim, mas há, no entanto, um ponto que é assente. Creio que todos nós nesta sala, independentemente das diferenças, concordaríamos que os salários em Portugal são, de facto, demasiado baixos. Portugal é hoje um país onde o salário mínimo já toca o salário médio em vários setores. Ora, qualquer um de nós deveria saber que isto significa, de facto, um travão brutal à progressão salarial e também um incentivo à estagnação do nosso país. E é por isso que discutir apenas o salário mínimo, como a esquerda ama fazer, é mais do que não perceber um problema. É pura e simplesmente fingir que não se percebe o mesmo. Em primeiro lugar, quando as empresas, sobretudo as pequenas e médias, que é a nossa grande maioria do tecido empresarial, são obrigadas a aumentar salários sem um aumento da produtividade, elas, no fundo, fazem o que qualquer manual de economia prevê. Transferem os custos para os preços. E surge, por isso, o monstro da inflação. Inflação essa que corrói, precisamente, o poder de compra daqueles que todos nós afirmamos querer defender, que são os portugueses. Em segundo lugar, os custos aumentam artificialmente e as empresas deixam de contratar, perdem o estímulo à contratação. E por isso temos setores que deixam de ser competitivos e os trabalhadores também são penalizados. Em suma, quando se sobe apenas o salário médio, o salário mínimo no caso, mas não se cria uma economia capaz de suportar e de pagar salários melhores, o que acontece é simples. Todos ficam encostados ao mínimo. E se há coisa que Portugal não precisa, é disso mesmo. É de mais trabalhadores no salário mínimo. Portugal não precisa de mais trabalhadores no salário mínimo. Mas há, ainda assim, senhores deputados, uma incoerência brutal neste debate. O arco da governação, o Centrão, o PS e PSD, a esquerda também como um todo, repetem legislatura após legislatura que querem salários europeus, mas mantêm um modelo económico que prende eternamente Portugal, precisamente à cauda da Europa. Querem salários altos num país que penaliza o investimento. Querem um salário mínimo maior, mas rejeitam sistematicamente as condições que permitiriam esse aumento. E, portanto, senhores deputados, é óbvio que Portugal tem que crescer. Temos de abandonar o paradigma da economia minúscula, como aqui já foi dito, e do rendimento mínimo. Os portugueses merecem, por isso, muito mais. E a mudança salarial começa, por isso, pela mudança do modelo económico. Libertar empresas, de facto, aliviar famílias, premiar trabalho, produtividade, mérito e investimento. Senhor Presidente, ao contrário daquilo que aqui foi dito, o Chega não está a torcer pela queda do país, muito pelo contrário. Nós, legitimamente, apenas não confiamos naqueles que, durante anos e anos, prometeram e pouco cumpriram, naqueles que juraram um futuro próspero e de todos nós o roubaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais ninguém inscrito, portanto, para encerrar o debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, dispõe de 2 minutos para efeito, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, estamos a chegar ao fim deste debate, um debate importante, que é sobre os salários em geral e que tem como instrumento o salário mínimo nacional. E eu antecipei o que é que ia acontecer no debate, peço desculpa, acertei. Vieram as cassetes todas, a produtividade, a economia, as micro, pequenas e médias empresas, apareceu a cartilha toda. Senhores deputados, em Portugal, o ano passado, entraram cerca de 23 milhões de turistas. Mais coisa, menos coisa. 23 milhões de turistas. Quem aguenta a parte de leão desse setor importantíssimo são os trabalhadores da hotelaria. Os trabalhadores da hotelaria, na sua grande maioria, recebem o salário mínimo nacional. Vem-me falar de produtividade para esses trabalhadores? Está pouca ou está muita? Mais um exemplo. Em 2018, cada operário da Auto Europa construía, em média, 35 automóveis. Em 2024, construiu 43 automóveis. Subiu os salários em função desse aumento da produtividade? Não. Subiu a intensificação dos ritmos de trabalho, subiu o número de doentes profissionais, os salários não subiam ao nível dessa produtividade. Falácias. E não venham falar das micro, pequenas e médias empresas. Porque toda a gente sabe quais são os custos dos contextos. Aquilo que faz a diferença nas micro, pequenas e médias empresas. Ninguém quer mexer nisso. Ninguém quer atacar a energia. Ninguém quer atacar as comissões bancárias. Ninguém quer atacar o preço dos seguros, dos bancos. Sobre isso, pia-se fininho, porque não se pode beliscar os interesses dos grandes grupos económicos. Sobre o resto, é tudo sobre os salários. Tudo sobre os salários. Senhores deputados, senhor Presidente, nós temos 80% daqueles que trabalham no nosso país, 80% que recebem menos de 1.500 euros brutos por mês. Esta é que é a imensa maioria. É esta imensa maioria também que amanhã tem razões acrescidas para fazer uma grande greve geral. Porque é os seus salários também, são as suas horas extras que estão em causa, é a sua vida e a sua dignidade. Porque isto não é um debate sobre salários, é sobre respeito, é sobre dignidade, é sobre a vida que quem trabalha merece e tem direito.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar para o último ponto da nossa ordem do dia. Projeto de Lei nº 43 do Chega, que recupera a figura do Vice-Prévio Tribunal de Contas, para apresentar o projeto. Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega, se faz favor. Só um minuto, Sr. Deputado, enquanto estão a fazer a... Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de lei em apreço busca recuperar a figura do visto prévio do Tribunal de Contas no âmbito dos projetos financiados pelos fundos do PRR, retomando o papel preventivo deste Tribunal, que foi há um ano alterado por proposta do Governo. Com esta iniciativa, pretendemos restaurar o controle do Tribunal de Contas, TC,